Sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão ordinária, quarta-feira, 28 de agosto de 2013. Convido o deputado Chico Vigilante para que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa. Tudo bem?
Mensagem número 255 de 2013 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 482. Comunica sanção do PL 842, retificando 842 de 2012. Mensagem 256 de 2013 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 983 de 2012. Mensagem número 257 de 2013, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 935 de 2012. Mensagem número 258 de 2013, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 516 de 2011. Mensagem número 259 de 2013, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 578 de 2011. Mensagem número 260 de 2013, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 521 de 2011. Mensagem número 261 de 2013, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 160 de 2011. Mensagem número 262 de 2013, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1220 de 2012. Mensagem número 263 de 2013, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1437 de 2012. Mensagem número 264 de 2013 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1550 de 2013. Mensagem número 265 de 2013 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 279 de 2012. Ou ratificando 779, leia-se 779 de 2012. Mensagem número 266 de 2013, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1182 de 2009. Mensagem número 267 de 2013, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1438 de 2013. Mensagem número 268 de 2013, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1055 de 2012. Mensagem número 269 de 2013. Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1191 de 2012. Mensagem número 270 de 2013 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária do Distrito Federal no valor de 7 milhões de reais. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula dispõe sobre a afixação de placas informativas nas unidades públicas e privadas. 10 requerimentos da deputada Eliana Pedrosa, 5 requerimentos da deputada Celina Leão, 2 moções... um requerimento da deputada Celina Leão, 2 moções da deputada Celina Leão, 1 indicação do deputado Washington Luiz, 2 do ratificando deputado... Wellington Luiz, 2 indicações, deputada Gaciel Maia, 1 indicação do deputado Cristiano Araújo, 4 indicações da deputada Eliana Pedrosa, 2 indicações da deputada Celina Leão, 1 indicação do deputado Benedito Domingos. Mensagem número 254 de 2013. Poder Executivo, encaminha projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito originadas no PAC, Movimentação e Qualificação de Vias Urbanas, segunda etapa com a Caixa Econômica Federal. Vamos à ata. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato de súmula. Terceira Sessão Legislativa da 6ª Legislatura, ata sucinta da 77ª Sessão Ordinária, em 27 de agosto de 2013. Presidiu deputada Gaciel Maia, Juiz Vale, Celina Leão e Evandro Garla. Secretários, deputados Juiz Vale e Gaciel Maia, local plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A sessão teve início às 15 horas e 38 minutos e o término às 17 horas e 4 minutos. Compareceram os deputados Gaciel Maia, Leite Sampaio, Hilton Gomes, Benedito Domingos, Celina Leão, Chico Leite, Chico Vigilante, Cláudia Abrantes, Cristiano Araújo, Doutor Michel, Eliana Pedrosa, Evandro Garla, Juiz Vale, Liane Roriz, Luzia de Paula, Laí Francisco, professor Israel Batista, Roberto Negreiros, Rony Neme, Washington Mesquita, Wellington Luiz. Houve leitura de ata anterior, foi dispensada a leitura, leitura de expedientes, comunicação da presidência e encerramento. O encerramento foi presidido pelo deputado Evandro Garla, quando declarou a sessão encerrada. Está lidada, senhor presidente.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência, dou como lida. Aprovada a ata da última sessão ordinária. Passaremos o... Vamos verificar o quórum para efetivarmos a abertura. Deputado Benedito Domingos, deputado Rony Nemer, deputado Arlete Sampaio, deputado Chico Leite, deputado Chico Vigilante, deputado Asni Derrori. A quórum, portanto, daremos início ao comunicado de líderes. Convida a deputada Arlete Sampaio pela liderança do governo. Deputada, abre mão. Convido o deputado Joy Vale pelo Bloco Ecológico PEM-PSB. Abre mão, ou melhor, não se encontra presente. Deputado Benedito Domingos, pelo seu bloco, também abre mão. O deputado Olair Francisco, não se encontra. Indago o deputado Rony Nemer, se fará uso da palavra. Abre mão. Convido o deputado Chico Vigilante, pela liderança do bloco PT-PRB. Deputado Chico Vigilante, fará uso da palavra? Sim. Deputado Chico Vigilante, por gentileza, por 5 minutos.
Bom, senhor presidente, eu quero, na tarde de hoje, destacar uma importante iniciativa do nosso governador Aguinaldo Queiroz. Sobre um dos pontos mais importantes da nossa capital, que é a rodoviária do Plano Piloto. O governador criou, por meio do decreto 34.567, de 14 de agosto de 2013, o Comitê de Gestão Integrada da Rodoviária, formado por 14 órgãos e entidades do governo do Distrito Federal e coordenado pela Casa Civil. Você tem uma ideia, deputado Chico Leite, deputado Benedito, deputado Arlete? Pela primeira vez, a gente tem uma ação integrada de governo na rodoviária do Plano Piloto. Sabe, deputado Vazinha? Esse comitê que é coordenado pela Casa Civil e a Secretaria de Transporte está elaborando um plano de ações para ser apresentado ao governador, a fim de melhorar a qualidade dos serviços na rodoviária. É o Estado chegando de maneira organizada e estruturada para dar mais conforto e segurança para as cerca de 700 mil pessoas que passam por ali diariamente. Diversas medidas e ações já foram tomadas por esta gestão para melhorar a situação da rodoviária. Recentemente, foram instaladas novas escadas, rolantes e elevadores. Agora estão pintando e renovando toda aquela área, entre outras ações estruturais. Mas esse comitê não vai se ater apenas à estrutura física. O objetivo, segundo me foi informado pelo chefe da Casa Civil, é humanizar a gestão, ou seja, o foco é o ser humano. Hoje, cada órgão atua de maneira independente na rodoviária. Com a formação desse grupo, as ações serão tomadas a partir de um centro de comando, no qual as áreas conversam entre si para articular as ações. Na área de desenvolvimento social, por exemplo, vão manter equipes de abordagem social para lidar com a população de rua que vive nos arredores da rodoviária. Outra equipe também atenderá de forma sistemática os meninos e meninas em situação de vulnerabilidade. Na área de segurança, serão instaladas câmeras de vídeo monitoramento, a Polícia Militar levará uma base móvel para o local e manterá em circulação ao menos 10 policiais, chegando a 20 policiais nos horários de pico. Também serão intensificadas ações de conservação, recuperação e fiscalização de áreas externas à rodoviária, bem como das instalações do local. Outras ações são o combate ao comércio ilegal e à poluição visual, a fiscalização das atividades de guardadores e lavadores de automóveis nos estacionamentos públicos e o controle da poluição sonora e atmosférica. Quanto ao transporte, o DETRAN fortalecerá a fiscalização da velocidade de acesso e de estacionamentos irregular. Nas dependências da rodoviária, enquanto o DEFSTRANS cuidará do cumprimento dos horários dos ônibus e do combate ao transporte irregular de passageiro, entre outras questões. Além de ampliar o serviço de informação ao cidadão, haverá melhoria dos equipamentos públicos, com mais iluminação, mais lixeira e instalação de bebedouros, entre outras coisas, de forma a dar mais dignidade à população. Todas essas ações, todos esses serviços e ações serão coordenados pelo comitê em uma sala de situação que funcionará 24 horas por dia. Isso tudo representa a presença efetiva do Estado naquele local e a transformação da rodoviária em um território de cidadania. Por isso que quero mais uma vez parabenizar o governador Agnello por essa iniciativa e dizer que, no que depender de mim, continuaremos a ajudar essa gestão a melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população. E eu peço um minuto, presidente Vazinho, para destacar, a rodoviária, ela se equivale a cidades, grandes cidades do Brasil. Por ali circulam diariamente 700 mil pessoas. E a verdade é que a rodoviária nunca tinha tido em governos anteriores, salvo no governo do professor Cristóvão Buarque, governo do PT, nunca tinha tido o tratamento que está tendo agora, no sentido de humanizar e dotar a rodoviária efetivamente de um espaço decente, um espaço bom de se viver. Portanto, é muito importante essas ações que estão coordenadas pela Casa Civil e coordenada pela Secretaria de Transporte. É o Estado efetivamente transformando aquela realidade. Eu estive na rodoviária, nós estamos vendo obra para tudo que é lado, portanto, está de parabéns realmente o governador Agnello. Hoje, deputada Luzia, ali na parte superior da rodoviária, quem comparecer lá pode entrar nos banheiros, que não deixa nada, deputado Vazinha, a dever os banheiros de aeroportos brasileiros, de aeroportos bem cuidados, inclusive com o banheiro para os cadeirantes, pessoas portadoras de necessidades especiais, foi colocado até chuveiro quente. Portanto, hoje as pessoas podem passar pela rodoviária, os portadores de necessidades especiais, se quiser, pode tomar uma ducha. E nós temos lá quem cuida do gerenciamento da rodoviária e que vai coordenar todo esse processo agora, que é o Viana, realmente um exemplo de servidor, se dedica de maneira dioturna no sentido de melhorar aquilo ali. Portanto, está de parabéns ao governo do Distrito Federal pelas transformações que estão acontecendo na rodoviária. Eu quero abordar mais um ponto aqui rapidamente, deputado Vazir. Eu participei no dia de hoje, agora às 11 horas, aqui na Praça do Buriti, deputado Arlete, da entrega de equipamentos, governador Agnello entregando mais 200 viaturas, entregou hoje 50, tem mais 150 para ser entregue imediatamente, mais 200 viaturas para a Polícia Militar do Distrito Federal. Ao todo, ao longo de 2 anos e meio de governo Agnello, nós estamos chegando a 1.000 viaturas adquiridas comprada e entregue para a Polícia Militar. Hoje, inclusive, foi entregue um helicóptero que custou 2,5 milhões de real, com um detalhe interessante. A Polícia Militar do Distrito Federal, presidente Vasli, a partir de agora, ela tem uma escola de pilotos. Portanto, os nossos pilotos que vão pilotar as aeronaves da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, serão formados pelo Distrito Federal, aqui pela Polícia Militar. Eu conversava com o Coronel Josiel, para formar um piloto, deputado Chico Leite, custa R$150 mil. R$150 mil para formar um piloto no Brasil hoje, um piloto de helicóptero. Portanto, o custo que a Polícia Militar vai ter para a formação desse piloto, para ele ficar pronto para operar em qualquer canto do Brasil, deputado Raleto, será de R$30 mil. Me dizia o coronel Josiel, o diretor-geral da Polícia, de que, ao tomar outras corporações em outros estados brasileiros, ao tomar conhecimento dessa escola de pilotos aqui do governo do Distrito Federal, já estão entrando em contato para formarem pilotos de polícias, deputado Vasinho, de outros estados aqui no Distrito Federal.
Quase 9 minutos, deputado.
Portanto, isso é avanço, isso realmente é importante e eu quero, mais uma vez, parabenizar o governo do Distrito Federal. Muito obrigado a Vossa Excelência.
Obrigado, pela deputado tolerância. Chico Vigilante. Convido a deputada. Só um minutinho, deputado. É que nós estamos no comunicado de blocos parlamentares. Estou entendendo que Vossa Excelência pede para fazer uso pelo seu bloco, né? Convido, então, o deputado Dr. Michel para que faça uso pelo seu bloco, que é o bloco PEM-PSB. Deputado Dr. Michel, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, meus pares, todos os presentes, é o que eu disse, nós não podemos deixar de vir aqui agradecer quando as coisas acontecem. Ontem, nós viemos aqui pedir para o governador, que é um governador que nós acreditamos, que é um governo que nós acreditamos que é um governo do novo caminho. E hoje, nós ficamos aqui regozijando de alegria ao vermos um decreto como esse, que só nos traz alegria. Veja o senhor, fica autorizado o Poder Executivo a contratar operações de crédito para financiar os empreendimentos contemplados no PAC, pavimentação e qualificação das vias urbanas. Aonde? Pensa o senhor, senhor presidente, nos lugares mais pobres do Distrito Federal. Isso é importante demais, Chico Vigilante, porque o governador, com a sua proficiência, com a sua visão, está olhando para o povo menos aquinhoado, para o povo menos favorecido. É aquilo, deputada Luzia, que a gente vem dizendo. É aquele povo que pisa lá na lama, é aquele povo que precisa realmente ser visto. E o governador está aqui deixando bem claro que agora, nesse momento, antes mesmo que as chuvas cheguem, que esse povo que pisou na lama há muito tempo, que esse povo que hoje pisa na poeira, vai parar de pisar, Chico, na lama e na poeira, porque está aqui a autorização para que se possa colocar as águas pluviais. Não é fazer igual outros faziam, não, Chico. Colocar asfalto para enganar o povo. Não é assim não, Chico, nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar as águas pluviais e nós vamos colocar o asfalto, e é um asfalto definitivo. Não é colocar o asfalto, depois cortar para colocar águas pluviais, não. Nós vamos colocar as águas pluviais e depois nós vamos colocar o asfalto, e o povo vai ficar definitivamente satisfeito e está aqui. E não é de engodo, não, nem aquelas assinaturazinhas que a gente via só para enganar o povo. E é isso que eu peço. E é isso que eu vim aqui ontem. E é isso que eu vim aqui outrora. E é isso que eu venho aqui. Então eu venho aqui hoje ocupar essa tribuna para agradecer ao governador, ao vice-governador, a agradecer ao governo do Distrito Federal por esse decreto que aqui autoriza a colocar asfalto e águas pluviais no setor habitacional Vicente Pires, parte do setor habitacional Arniqueira, no setor habitacional Porto Rico e no meu querido Buritizinho lá em Sobradinho 2. Vejam vocês, não poderia eu deixar de vir registrar aqui nos anais da Câmara Legislativa que fique gravado que agora sim nós vamos poder dizer que no Buritizinho, na onde o povo pisa na lama quando está na chuva e fica na poeira quando está na seca, vai poder ter lá o seu asfalto, as suas águas pluviais, porque o esgoto já chegou. E agora nós vamos ter a infraestrutura completa. A creche que tanto pedíamos está sendo construída. E agora está sendo construído o posto de saúde. A infraestrutura chegou para aqueles que têm menos condições. Então, nós só temos que pedir, bate palma para esse governo, Chico, porque ele merece realmente, que é isso que o povo quer. Aqueles menos favorecidos tenham sua infraestrutura completa. E era isso, senhor presidente, que eu vim nessa tarde aqui agradecer a esse governo de um novo caminho, ao qual eu tenho orgulho de fazer parte, que o nosso Buritizinho vai ter a sua infraestrutura completa. Muito obrigado.
Indago, o último bloco é o bloco... Pois não, deputado.
Eu falei decreto de lei, é porque eu sou meio passado, mas é projeto de lei, só para ficar bem claro, para que se possa ratificar, é projeto de lei, não é decreto, não, é projeto de lei. Até porque o governo, ele é democrático, ele não faz as coisas por decreto, ele faz por projeto de lei para que essa casa possa votar.
Muito obrigado, obrigado, deputado doutor Michel. O último inscrito é o bloco do PSD, não sei se fará uso da palavra, deputada, deputada Eliana está sem condições de saúde. E entramos no comunicado de parlamentares. Deputada Eliana Pedrosa também está abrindo mão. Deputada Liliane Roriz abre mão. Deputada Liliane Roriz não se encontra. Deputada Ailton Gomes não se encontra. Deputado Professor Israel não se encontra. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer não se encontra. Deputada Luzia de Paula, fará uso da palavra? Não.
Que hora é que é? O senhor vai marcar.
Posso marcar?
Vou marcar e me avisar. Tá. Aí eu arranjo, mas me avisa ainda hoje.
Tá, pode ser tipo 2 horas?
Combinado.
Tá bom. Deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz não se encontra. Deputado Robério Negreiros não se encontra. Deputado Benedito Domingos, não se encontra. Deputada Arlete Sampaio, abre mão, também não está passando bem. Deputado Chico Vigilante, fará uso da palavra como deputado? Deputado Chico Vigilante, portanto, por 5 minutos. Então, Eliana, 14 horas. 14.
Senhor presidente... Senhoras e senhores deputados, eu quero voltar a essa tribuna na tarde de hoje para falar de 2 assuntos, deputada Arlete. Um que eu tenho falado constantemente, que é a questão da violência praticada contra mulheres, que acontece todo dia. Certamente uma mulher, nesse momento que eu estou falando aqui, mais de uma mulher deve estar sofrendo algum tipo de violência no Distrito Federal. Portanto, é importante que a sociedade se conscientize da importância de gerar, de zelar pelo bem-estar, sabe, das mulheres do Distrito Federal e do Brasil. Não é correto esse nível de violência que continua sendo praticado contra, especialmente, donas de casa, onde homens desalmados, verdadeiros fascínoras, né, ficam atacando as mulheres. Segundo ponto que eu quero abordar, senhor presidente, é essa Operação Tabajara, empreendida pelo um encarregado de negócio, portanto, um diplomata de segunda categoria, no transporte daquele senador da Bolívia para o Brasil. Aquilo é de estarrecer. Mas o pior ainda é a entrevista dele comparando a embaixada do Brasil na Colômbia com doicote, na Bolívia com doicote. E reagiu muito bem a presidenta Dilma Rousseff, reagiu à altura do que se espera numa chefe de Estado, quando ela, em entrevista coletiva na noite de ontem, perante os canais de televisão e de rádio, o presidente Vazni, disse
que comparar o DOI-COD com as instalações da Embaixada Brasileira em La Paz, que tem uma diferença muito grande. A diferença, sabe, a distância que guarda um do outro é a mesma distância que guarda o céu do inferno. Mas o que me deixa mais triste é ver, deputado Arlete Sampaio, o aproveitamento que determinados segmentos da oposição fazem hoje. Inclusive o senhor Tancredo, o senhor, que não é sobrinho, mas não guarda nada a ver com o avô, ou melhor, é neto, mas não guarda nada a ver, o Aécio Neves, tentar criar, tá, no discurso dele, tentar, sabe, elogiar a atitude irresponsável do embaixador de segunda categoria e do próprio senador, tá certo? Que poderia, certamente, se tivesse acontecido algum incidente, presidente Vasni, se passaram por zonas perigosas, poderia ter morrido. E a medida, a partir do momento que ele estava dentro de uma viatura da Embaixada Brasileira, sendo seguido por, sabe, fuzileiros brasileiros, ali, mesmo ter sido uma operação clandestina, é o Estado brasileiro que iria responder. Portanto, é lamentável que ainda tenha gente da oposição e demonstra efetivamente que eles não têm princípio, que eles não têm programa, que eles não têm absolutamente nada a acrescentar nesse país, sabe, ficar agora aplaudindo aquela atitude irresponsável. Um outro ponto, presidente Vasni, que eu quero abordar rapidamente, é essa determinação, eu diria infame, dos Estados Unidos de mais uma vez despejar bombas em cima de inocentes. Já fizeram isso no Iraque, fizeram isso na Líbia e agora querem fazer com a Síria. Mais uma vez, mergulhando o mundo numa crise de proporções inimagináveis. Portanto, estava na hora dos Estados Unidos, com seu poderio bélico, pensar melhor na humanidade, pensar melhor no ser humano antes de despejar bombas lá na Síria, deputado Chico Leite. Certamente os inocentes é que irão pagar por esse gesto translocado dessa nação que é os Estados Unidos, da qual eu guardo, sabe, muita distância. Nunca visitei os Estados Unidos, nunca irei visitar em função, sabe, das atitudes que eles têm tomado perante o mundo sempre. Achar que são dono do mundo. O mundo não é quintal dos Estados Unidos. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, que falou por 4 minutos e 50 segundos. Convido o deputado Patrício, não se encontra. Convido o deputado Cláudio Abrantes, fará uso da palavra, abre mão. Convido o deputado Chico Leite, fará uso da palavra, abre mão. Deputado Wasni Derrone, eu sou o próximo. Eu queria pedir o deputado Chico Leite para que assumisse a presidência, para que eu pudesse fazer uso da palavra.
Marcelinha, assessora aqui. Concedo a palavra, pelo tempo regimental, ao nobre deputado Vasni.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria trazer aqui a nossa visita da última segunda-feira na Basevi, que é um processo de finalização de uma obra bastante diferenciada, que é uma obra de pavimentação da rodovia 001, da DF-001 até a vila, que mora aproximadamente uns 5 mil habitantes. Deputado Arlete Sampaio, é uma obra diferenciada, porque é uma obra de bloquete, por conta de ser uma região de recarga aquífera, proveniente principalmente de águas de chuva. Mas uma solução de fundamental importância, ainda que não represente a solução de toda a pavimentação da vila. Tem um pouco mais do que 2.400 metros quadrados, mas é uma solução de fundamental importância. E a dificuldade é maior até com relação à ciclovia, previsto nessa obra, que não pode ser pavimentado por asfalto. E, portanto, a única solução a médio prazo é entregar esta obra, que é a última que de fato está faltando, a ciclovia, na forma de um calçadão, uma vez que o bloquete para pedestre não é o mais adequado. Eu quero cumprimentar aqui publicamente o trabalho que o deputado Michel tem feito nessa comunidade, né, que também é uma comunidade onde o mandato dele tem inserção, que é uma discussão com a comunidade da melhoria das condições da qualidade de vida naquela comunidade. É extremamente necessário, e nessa reunião de segunda-feira que foi com a comunidade, contou com a presença do Lúcio, que é o diretor técnico do DEFTRANS. Por que que é necessário? Porque é necessário dialogar com a comunidade que tem uma condição de atendimento dos ônibus extremamente precária, e é uma comunidade que depende essencialmente de ônibus, porque pouquíssimos moradores detêm veículo ali naquela comunidade. Portanto, estava lá o Lúcio. Quero aqui deixar os meus cumprimentos ao servidor que, em horário extra do seu expediente, está na comunidade discutindo os seus problemas, seja para ouvir elogios, seja para ouvir críticas, como também registrar aqui o atendimento que o diretor do DR deu, que é o Dr. Fauser, àquela comunidade, deputada Arlete, porque o primeiro contrato, a empresa não teve condições de desenvolver a obra, porque era uma obra que o preço do contrato não era suficiente na dimensão que a empresa havia estimado e, portanto, ela preferiu se omitir, abrindo mão de se construir aquela pista qual havia logrado êxito na licitação. E depois, para encontrar que a segunda empresa aceitasse a obra pudesse acontecer, foi uma ação extremamente difícil que contou com a boa vontade da direção do DR. Portanto, eu quero aproveitar aqui e deixar os meus cumprimentos de uma obra que está quase que concluída, com impacto enorme no meio da população, mas com certeza não é suficiente. Mas, deputado Arlete Sampaio, ainda no meu expediente, eu gostaria de registrar a nossa ausência ontem do plenário, que foi participar do encaminhamento de 22 projetos de lei para melhorias dos parâmetros salariais dos servidores públicos nas revisões de várias carreiras que o governo está encaminhando para esta casa. Originalmente, me parece que eram 29 projetos, foi ontem assinado 22 projetos. Nós temos aí alguns projetos com impacto a partir de setembro, outros de novembro e outros a partir de janeiro de 2014. Portanto, deputado Arlete, como líder do governo, eu creio que Vossa Excelência e essa presidência se coloca à disposição de que a gente faça um amplo debate interno com os presidentes de comissões e com os líderes para nós termos uma programação com relação a essas matérias. Aquelas que são mais pacíficas, que possamos dar um desdobramento mais célere. E aquelas que tiver mais dificuldade do ponto de vista de alguma arguição por parte de segmentos, né? Hoje, inclusive, a Casa está recebendo a visita dos servidores da carreira de orçamento e controle do governo do Distrito Federal, inteiramente pacificado, né? Entendendo que o projeto de lei representa o anseio da categoria conforme foi discutido. Agora, não podemos desconhecer as prerrogativas que o Legislativo tem, ainda que seja matéria de servidor público e, portanto, os graus de liberdade são bastante limitados do ponto de vista de impacto orçamentário. Por último, deputado Arlete Sampaio, quero
ainda comunicar os colegas que nós tivemos no dia de ontem uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas, com todos os líderes da casa, onde definimos os parâmetros e as condições que a casa tem para que possa, então, ser encaminhada uma nova propositura, que já é uma aquiescência do presidente daquela casa de contas públicas, que é o Tribunal de Contas. Todos se lembram que a matéria foi sobrestada no Tribunal de Justiça. O projeto que foi derrubado o veto no plenário desta casa foi arguída a inconstitucionalidade em função da não previsão da Lei Diretriz Orçamentária, projeto esse que hoje está já preparado para vir ao plenário dessa casa. Portanto, as tratativas tiveram desdobramento hoje com a reunião dos técnicos das duas casas para que então pudesse ser cotejado as tabelas, seja dos servidores da Câmara Legislativa, seja os servidores do Tribunal de Contas, que guardam similitude nas suas funções. Portanto, são essas considerações que nós queremos deixar aqui no plenário da casa. Muito obrigado.
Agradeço o apoio dos colegas. Bom, vamos continuar enquanto o deputado Vasni. Vamos continuar a chamar os colegas oradores. Antes, questão de ordem concedida ao novo deputado Olaí Francisco.
Senhor presidente, eu queria fazer uma questão de ordem. Até que eu vinha no corredor e vi o presidente, no pronunciamento dele, dizendo que ia, pelo que eu entendi, fazer um memorando aos presidentes de comissões e etc. Eu gostaria também que fizesse um memorando, mais ou menos no mesmo encaminhamento, para os presidentes de comissões, porque a nossa comissão teve uma sessão agora que ela foi extraordinária, na última sexta-feira, e o nosso gabinete foi avisado também às 11 horas da última sexta-feira, e a reunião seria às 2. E, portanto, era uma reunião extraordinária, era um tema importante, mas não tivemos tempo hábil de comparecer à reunião da comissão. O senhor foi meu presidente lá na CCJ, e o senhor sabe muito bem, se tem uma coisa que eu respeito, é a reunião das comissões. E se o senhor levantar as presenças, quando eu era membro da comissão da CCJ, o senhor vai ver que eu era uma pessoa pontual. Talvez eu tenha a mesma presença que Vossa Excelência tem. E aí, depois, pelos meios de comunicação, se diz, né, que às vezes o governo tinha esvaziado a sessão para não ter, etc., e colocou um ponto de interrogação. Na nossa reunião de comissão, eu já fiz uma questão de ordem para a nossa presidente em relação a isso. Mas é importante comunicar, já que vai fazer um comunicado aos presidentes das comissões, que também evite fazer audiências extraordinárias para não acontecer o que aconteceu na última comissão, o que aconteceu com para a gente não ficar aí sobre ponto de interrogação, porque isso é muito chato.
Obrigado, deputado Olaí Francisco. Eu passo a presidência, então, ao deputado Wasni de Rulli. Presidente.
São Jorge,
bom, presidente. Antes disso, deputado Wasni, bom, passo a presidência a Vossa Excelência.
Questão de ordem, senhor presidente.
É um prazer, deputada Celina Leão, a palavra.
Senhor presidente, eu acho que é importante a colocação do deputado Lair, porque a mídia ela realmente, né, coloca, e num momento, inclusive, da nossa comissão, a deputada Eliana colocou a possibilidade do esvaziamento, né, talvez até pela força da máquina do governo. Mas nós sabemos que teve alguns momentos, sim, que o governo esvaziou, sim, questões graves, como na CPI, que fiquei sozinha aqui. Então, eu acho que foi muito bem colocado pelo deputado Olaí, que não é o caso dos membros da nossa comissão, que não é o caso da deputada Olaí, que não se furtou em nenhum momento de fazer o debate, de fazer a discussão da deputada Luzia, mas do próprio Evandro Garla. E aqui eu quero até fazer uma ponderação, que tem algumas questões que eu poderia fazer sozinha como parlamentar. Mas eu acho que são temas importantes que eu preciso de dividir com a sociedade, inclusive com a nossa comissão. E que, às vezes, você não tem tempo hábil. Né? A CPI de Curitiba, eles me avisaram na quarta-feira que eles estariam aqui na sexta. Então, isso é uma prerrogativa. Nós fizemos com 24 horas de antecedência, tentamos avisar, mas a política é muito dinâmica. E a tentativa de avisar a comissão é para que todos participem, para que não seja uma coisa isolada da deputada Celina. Mas é só isso a minha colocação.
Eu quero, inclusive, deputada Celina, dar uma justificativa, que o seu assessor e depois a senhora posteriormente me ligou, e eu, infelizmente, queria ter participado, ter descido cumprimentado, porém eu estava com uma situação no gabinete da presidência. Eu peço à senhora desculpa, não sou integrante da comissão, mas de fato recebi, ainda que em cima da hora, mas isso para mim não era o problema. O problema foi a impossibilidade que o presidente teve que descer, até porque era uma indelicadeza dele receber um parlamentar de fora, e eu sou muito cuidadoso com isso, que os parlamentares que procuram essa casa, de outras casas, é meu dever sim, e tenho procurado receber, inclusive ex-deputados, como na última sexta-feira nós recebemos aqui o ex-deputado Wilson Lima, foi presidente dessa casa, uma sessão solene que promovemos de uma propositura de autoria dele. Portanto, eu tenho tido esse contato, essa disposição de referendar todos os parlamentares, sejam eles vereadores, deputados, senadores, mas eu peço, Vossa Excelência, desculpa pela minha falta com a comissão. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Questão de ordem, senhor presidente, queria pedir a Vossa Excelência para que sejam colocados na ordem do dia extra pauta o projeto de lei número 1571 de 2013, que foi debatido na reunião do Colégio de Líderes na semana passada e ficou de ser votado essa semana, e também o projeto de lei número 1458 de 2013, ambos com toda a tramitação concluída em todas as comissões.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência. As duas proposituras já haviam sido acordadas no Colégio de Líderes com absoluta unanimidade. Dando continuidade à fala dos senhores parlamentares, convido o deputado Gaciel Maia, que se encontra em viagem no seu estado de origem. Deputado doutor Michel fará uso da palavra, abre mão. Deputado Joivale fará uso da palavra, abre mão. Deputado Evandro Garla, deputado Evandro Garla, abre, não se encontra. Deputada Celina Leão fará uso da palavra, a última inscrita no comunicado de parlamentar. Por gentileza, deputada Celina Leão, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu tenho feito alguns questionamentos aqui sobre a questão da licitação do transporte público do Distrito Federal. Eu tive a grata surpresa de receber o presidente da CPI de Curitiba. E aí, deputado Joey, é algo que nós temos que parar para a gente entender o que está acontecendo no Distrito Federal, o que está acontecendo nacionalmente e o que está acontecendo com essa quadrilha que hoje está tentando realmente saquear os cofres públicos do Distrito Federal. Nós recebemos aqui o Jorge Bernardi, que é o presidente da CPI de Curitiba, e que falava o seguinte, deputado Joey, faz 58 anos, deputado Chico, que Curitiba nunca botou um centavo de subsídio no transporte público. Desde a última licitação, onde participou o Sacha Rec, esse grupo criminoso do Paraná, o Estado está tendo que subsidiar, a própria Câmara Legislativa está tendo que subsidiar, com dinheiro próprio da Câmara. E a prestação do serviço caiu muito. Era um Estado que era modelo no transporte público. E aí, como se não bastasse essa informação que é muito dolorosa para nós, de entender que é esse grupo que ganhou a licitação aqui no Distrito Federal, nós tivemos agora todos os envolvidos aqui do Distrito Federal numa ação de improbidade administrativa no Paraná, onde que há uma irregularidade na licitação, e eles são obrigados aí a ressarcir aos cofres públicos 150 milhões. Na prefeitura, deputado Joey, na prefeitura de Guarapuava. Você imagina, se numa prefeitura pequena, esse grupo está tendo que devolver 150 milhões, você imagina no transporte público do Distrito Federal o arrombo que vai ser aqui. Eu tenho falado, deputado Joey, do subsídio, que o subsídio vai aumentar de 12 para 32 milhões. E isso precisa de ser visto por essa casa. Não tem nada que justifique isso. O ônibus novo, ele não pode custar 100 vezes o valor de um ônibus novo. A taxa interna de retorno, ela não pode ser de 40%, como o próprio Ministério Público de Contas tem contestado. Agora, é muito grave quando nós temos uma condenação desse grupo. A condenação dos envolvidos no Paraná. Estão aqui. Se a gente entender que a lei da Dilma já vale, esse grupo nem poderia estar operando aqui. Porque a lei da Dilma fala que, quando você foi condenado num crime por fraude de licitação, você não pode nem participar de nenhuma outra, nem estar operando em nenhum outro estado. E é isso que eu quero trazer de reflexão para vocês. Eu vou dar 4 cidades que esse grupo criminoso passou por essas 4 cidades e que deram problemas. Prefeitura de Apucarana. O Ministério Público pediu a suspensão, o prefeito atendeu. Não conseguiram. Prefeitura de Curitiba, edital de 2010, está tendo que subsidiar milhões. O próximo pedido da CPI vai ser a suspensão do edital e refazer um edital bem feito. Essa outra prefeitura aqui, e a cidade de Brasília. Isso que eu, que não sou Ministério Público, que não sou Polícia Federal, que sou uma simples parlamentar, que descobri. Você imagina quando o Ministério Público pedir cruzamento de informações de outras cidades. Cada hora chega uma nova cidade, deputado Joey, onde que esse grupo passou e realmente assaltou os cofres públicos. Eu quero a licitação do transporte, eu quero um ônibus novo, mas isso não pode custar milhões de subsídios para o Distrito Federal. Como hoje a Prefeitura de Curitiba está tendo que pagar. Nós temos já materializado o conflito de interesses. O deputado Chico Leite sabe muito bem disso, a questão da impessoalidade. Isso jamais poderia ser tocado um edital desse. Nós temos procuração do Sacha Heck, ao mesmo tempo para as empresas, ao mesmo tempo que ele era consultor. Se fosse só isso, a materialidade do peso desse grupo criminoso operando no Brasil todo e sendo, agora, nesse momento, condenado pelas cortes. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu vou dar uma parte do deputado Joey. É de questão de ordem, depois da minha fala?
Deputada Celina, comunicar de parlamentar.
Ah, de parlamentar. Então, desculpa, vou terminar. Então, eu quero pedir aos parlamentares que estão aqui hoje que a gente tire, deputado Joey, uma equipe, inclusive da comissão de Vossa Excelência, que é a comissão de transparência, porque nós não podemos aceitar esse subsídio no Distrito Federal. A tarifa média que ganhou foi a tarifa mais alta, sem nenhuma tabela inscrita. Inclusive, com o salário dos motoristas da Autoviação Marechal, abaixo do teto mínimo, do piso mínimo, R$ 2.300. Como é que essa empresa vai cumprir isso? Sendo que ela mandou e foi aprovado pelo Sacha Heck essa tabela com valor abaixo. Ou seja, só para reajustar o salário da Autoviação Marechal, quem vai ter que pagar é o Estado. É o Estado que vai ter que pagar. E o Estado acatou. Acatou a tabela da Autoviação Marechal. É claro, né? Quem habilitou todos os concorrentes era o advogado das empresas, que está sendo condenado em outro estado. Então, eu peço aqui para os parlamentares a ajuda nessa fiscalização, porque ela não é só minha, ela é da nossa cidade. Muito obrigada.
Convido deputada Celina Leão, a última inscrita, dou por encerrado o comunicado de parlamentares. Entraremos na ordem do dia. Solicito, senhor deputado secretário, que nos ajude na Secretaria dos Trabalhos, deputado Olay Francisco. Antes, porém, questão de ordem do deputado Chico Vigilante. Desculpa, ele pediu primeiro, está aqui para eu depois...
Senhor presidente, eu já vim a essa tribuna mais de uma vez e vou voltar tantas quantas vezes seja necessária para dizer e repetir. No Distrito Federal não tem maracutaia na licitação do sistema de transporte público do Distrito Federal. Nós temos um governador sério, um secretário de transporte sério, correto, honesto. Essa licitação enfrentou os mais variados órgãos de controle. Tribunal de Contas, chegou ao Superior Tribunal de Justiça, deputado Michel, e caiu uma por uma das ações que tentavam impedir a licitação porque não tinha fundamento. Nenhum fundamento. Nós estamos chegando à reta final. Inclusive com entrega de ônibus hoje. Constantemente se fala aqui do tal do Sacha Heck. Não sei quem é, não sei de onde diabo que saiu, mas não foi contratado pelo governo do Distrito Federal. E nós vamos voltar aqui com provas. Não é contratado para assessorar a licitação. Não é. Isso não existe. Não existe.
Questão de ordem, deputado Chico.
Questão do salário. Todas as empresas que disputaram sabiam qual era o salário, qual é o piso e os benefícios que os rodoviários têm no Distrito Federal, e todos irão cumprir. Todos irão cumprir. Agora, nesse transporte, nessa licitação, não tem, por exemplo, o que teve no metrô de outros governos que passaram por aí e que a gente está tendo que enfrentar agora. Portanto, secretário Zé Walter, governador Agnello, vice-governador Filipe Pelle merece respeito com relação ao que eles estão fazendo pela população do Distrito Federal.
Com a palavra, questão de ordem, deputado Joy Valle.
Presidente, estou satisfeito com as colocações aqui no
declínio. Obrigado, deputado Joy Valle. Deputada Celina está pedindo questão de ordem.
Senhor presidente, até para esclarecer as coisas, eu recebi um ofício do secretário. Eu quero saber se a liderança do PT conversa com o secretário, porque o ofício do secretário afirma que o Sacha Heck é consultor oficial do GDF. Eu quero saber aqui quem está mentindo, se é o secretário ou se é o Chico Vigilante, porque ele fala que ele prestou um serviço oficial ao governo. Então, assim, eu acho que as respostas precisam de ser claras.
Deputada Celina, se Vossa Excelência recebeu enquanto presidente da comissão, ou como parlamentar, sugiro que encaminhe uma cópia a cada um dos gabinetes, e isso ajuda a esclarecer as informações oriundas da Secretaria de Transporte. Obrigado, deputada Celina Leão. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio. Só um minutinho, deputado. Deputada Arlete Sampaio.
Eu estou me omitindo de falar, porque eu estou muito resfriada. Eu começo a falar e começo a tossir. Mas eu queria só esclarecer uma coisa, porque eu procurei a Secretaria de Transportes para pedir esclarecimento de todas as questões que eu tenho ouvido aqui nessa casa a respeito dessa temática das licitações. E o que eu verifiquei com relação a esse senhor chamado Sacha Heck, o qual também não conheço, pretendo não conhecer, é que ele nunca foi contratado diretamente pela Secretaria de Transporte. Como havia um processo de contratação através do BID, a empresa contratada, que eu esqueci o nome agora, que eu não trouxe os documentos, essa empresa contratou o Sacha Heck. Depois, com o fim da contratação dessa empresa contratada, a Secretaria de Transportes contratou uma última, segunda empresa, que também contratou o Sacha Heck. Então, eu procurei saber, porque eu vi a deputada Celina aqui falando
que o BID havia comunicado que não era servidor do BID. Efetivamente, não é. Mas ele foi contratado por uma empresa que foi contratada pelo BID. Então, essas coisas, eu acho que é bom uma hora nós sentarmos todos para fazer um balanço de tudo que aconteceu, para esclarecer, porque senão fica a palavra de um versus a palavra do outro, e isso não ajuda a gente em nada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Eu solicito, senhor deputado, que faça a chamada nominal dos senhores e senhoras deputados.
Deputado... Não, chamada. Deputada Jaci Almeida, ausente. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, líder do PP, presente. Deputada Celina Leão, da oposição, presente. Deputado Chico Leite, nosso grande companheiro Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, sempre presente. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Nobre deputado Cristiano Araújo, ausente. Nobre deputado Dr. Michel, presente. Nobre deputado Helena Pedrosa, ausente. Nobre deputado Evandro Garla, ausente. Nobre deputado de Orvalho, presente. Nobre deputada Liliane Roriz, ausente. Nobre deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olaí, presente. Deputado professor de licença, professor Israel de licença. Professor Israel chegou? Desculpa, professor. De licença, presente. Deputado presidente Patrício, ausente. Deputado Rádio Mansur, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mestita, ausente. Deputado Wellington, ausente. Deputado presidente Vazim de Roure, presente.
Senhor presidente, posso comunicar aqui?
Sendo a presidência.
Desculpa, deputado. Presidente, é porque o senhor está trabalhando demais.
Nós temos 11 parlamentares no plenário, precisamos de 2 parlamentares a mais para ter quórum. Eu indagaria... Eu aproveito para chamar todos os deputados que estão em gabinetes ou no hall para que venham ao plenário. Vou suspender por 5 minutos. Caso não venham os deputados, nós vamos encerrar a sessão sem condições de deliberar por falta de quórum. Antes, porém, questão de ordem da deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu acho que a colocação tanto... dos colegas aqui, elas são importantes de serem feitas. E o que eu mais tenho, senhor presidente, é documento. Só que a mentira, ela não é documentada. A mentira você fala, depois quando você vai atrás da documentação, ela não cola. Então, eu só fazer um rápido histórico, senhor presidente. Num primeiro momento, o secretário afirma que o Sacha Heck era funcionário do BID. Ao nós consultarmos o BID, senhor presidente, o BID negou. Aí o secretário não podia continuar falando que ele era funcionário do BID. Aí ele falou que ele era subcontratado de uma empresa que recebia recursos do BID, senhor presidente. Isso, inclusive, foi contextualizado com outra mentira que o senhor Sacha Heck contou na CPI. O senhor Sacha Heck, antes de saber que nós tínhamos o documento, falou que ele era contratado do BID. Ao aparecer o documento, ele era subcontratado de uma terceira empresa do BID. Agora, senhor presidente, o que é importante esclarecer é que o BID colocou explicitamente que ele não participa de edital de licitação. Ele não participa do processo licitatório do Distrito Federal. Ele não tem essa tutela, ele não tem essa função. Ele só tem consultores para o uso dos recursos que são gastos do BID na mobilidade urbana. Na mobilidade, especificamente na mobilidade urbana. Então, não, os recursos do BID não são gastos, não tem essa questão, esse uso da licitação. E o engraçado, senhor presidente, é aí que eu coloco que as questões das mentiras são muito, com falta de contexto. Essa subconsultoria, que num determinado momento, ela era de 2009, no site oficial do Sacha Rec, aí aparece um documento que ela seria de 2008, de um contrato firmado com Fraga, senhor presidente, pasme, de um contrato firmado com Fraga. É até ridículo, para não ser hilário. Uma empresa Logos Engenharia. Agora, pasme, senhor presidente, o pior de tudo isso é que, durante esse tempo todo, não teve um centavo pago para Logos. Eles me mandaram um documento que seria funcionário terceirizado da Logos, mas não tem pagamento para a Logos. Entendeu? Então, assim, são tipos de materialidade que estão querendo criar, arrumar uma história muito mal contada, senhor presidente. Mas eu tenho documentação de tudo, está aqui para os colegas. Quem quiser ver aqui, está aqui à disposição de todos vocês. É só para esclarecer, senhor presidente. Muito obrigado.
Deputada Celina, eu mais uma vez insisto com Vossa Excelência que faça uma cópia dos documentos que Vossa Excelência considera relevante e encaminhe para os senhores deputados para que eles possam, então, aprofundar o assunto que Vossa Excelência tem trazido a debate nesse plenário. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu acho que a questão mais importante, como disse aqui o doutor Michel, é que uma licitação que passou pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pasme Vossa Excelência, pela Justiça Federal do Brasil, porque o lobby das empresas tentou, inclusive, na Justiça Federal, passou pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, porque o lobby das empresas de transporte ingressaram com ações no TST para barrar a licitação. Ninguém barrou, porque esse governo tem determinação. Foram o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça atestou a licitação como correta, como verdadeira, como honesta. Portanto, senhor presidente, nós sabíamos que não ia ser fácil enfrentar o cartel dos barões do transporte. Sabíamos, tínhamos clareza disso, que eles iam ficar inventando história até o último momento e continuam inventando. A documentação que diz que tem aí, eu tive acesso a ela. Essa documentação é fornecida pela uma empresa. Fornecida pela uma empresa que perdeu a licitação e tenta de maneira desesperada atingir o objetivo dela, que é barrar a entrega dos ônibus. Ninguém vai barrar a entrega dos ônibus no Distrito Federal. Ninguém. Ninguém vai barrar a determinação do governador Agnello de dotar o Distrito Federal de transporte de qualidade. Ninguém. Ninguém vai barrar. História de vereador do Paraná, de Curitiba, eu me sinto até envergonhado de vereador de Curitiba vir dar palpite aqui o que, é que tem que ser feito no Distrito Federal. No mínimo, eram dois desocupados que não tinham o que fazer em Curitiba e vieram para cá. Deve ser dois desocupados. Não tinham o que fazer, aí vem para cá. Porque se tivesse alguma coisa, ficava lá cuidando da cidade dele lá de Curitiba. Não vim para o Distrito Federal. Os deputados aqui, todos nós temos autonomia para fazer o que quiser. Agora, não encontramos, não existe, e por isso que nós não patrocinamos uma CPI simplesmente para fazer marola e para tentar atrapalhar a licitação que é correta. Pode espernearem, pode falar o que quiser. O governador Agnello não vai brecar a determinação que ele tem de dotar o Distrito Federal de um transporte público de qualidade. Dizer que o secretário é mentiroso, porque não disse na frente dele, no dia que ele veio na audiência aqui, lá na comissão. Por que não disse? É muito fácil falar dos outros na ausência.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputada Celina Leão. Aproveito para convidar os senhores deputados que vêm ao plenário. Nós temos 11 parlamentares necessitamos, no mínimo, de mais dois parlamentares para que possamos entrar na ordem do dia. Deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro aqui que nós temos um crime em conexão aqui com o Paraná. E aí eu não admito nenhum parlamentar, inclusive esses que se acham assim, acima do bem e do mal, com sentimento de impunidade total, que acham que estão assim, blindados, né? Fazer esse tipo de comentário. Porque eu acho que quando você não tem argumento, faz ataques igual fizeram aqui ao Francisquini no passado, que hoje foi desmascarado, colocado realmente com uma ação aí que a Polícia Federal vai dar cadeia, senhor presidente. Então, eu acho que atacar a honra das pessoas assim é para quem não tem discurso, é para quem não tem conteúdo. E covardia, que não sou eu que sou covarde, geralmente que fujo do debate. Se tem uma coisa que eu tenho é coragem, senhor presidente. Agora, há de se convir que no dia que o secretário veio aqui, ninguém sabia que ele estava mentindo, senhor presidente. Eu tenho a questão da presunção de inocência. Ele veio aqui, ele é um secretário de Estado. Eu acreditei no que ele falou. Mas fui checar na minha função fiscalizatória. E eu descobri que ele mentiu em várias partes do depoimento dele. E o pior, senhor presidente, é que se o senhor pegar o ofício que ele me manda agora, ele não bate com o depoimento que ele me deu aqui oficialmente. Se essa licitação ela é correta, a justiça vai falar, senhor presidente, porque ela não foi julgada na justiça ainda. O que o deputado Chico Vigilante coloca é até amador, que tem documentos de empresas aqui. São acusações tão infantis de quem não tem o conteúdo do debate. Porque se entendesse um pouquinho da lei de licitação, sobre a questão da impessoalidade, de que a pessoa não pode ter conflito de interesse, não falava tanta besteira. Eu acho que aqui todos os parlamentares têm a prerrogativa da função fiscalizatória. E é dever aí, até dos puxa-sacos, defender o governo. Tem que defender o governo. Mas, sem atacar a honra das pessoas, senhor presidente. Eu quero falar aqui que os dois parlamentares que estiveram aqui são homens honestos, que têm feito um belo trabalho e que não têm fugido da sua função fiscalizatória, que é realmente fiscalizar. E vão cumprir o dever lá, que é apurar o desvio da licitação pública. Informação, senhor presidente, a gente tem que trabalhar ela com seriedade. Aqui ninguém vai ficar acusando as pessoas sem prova. Eu esperei muito tempo, senhor presidente. Nós temos aí uma licitação aí do metrô que está falando que foi fraudada, que não sei o quê, que também na época, de certo, a justiça acatou, o Tribunal de Contas acatou, e está vindo à tona aí, senhor presidente. Quantos anos depois? Quantos anos depois? Então, essa questão de julgar a honra das pessoas, eu não vou admitir, senhor presidente, porque eu fui muito bem tratada naquela casa. Não teve nenhum parlamentar lá que desonrou nenhum dos parlamentares daqui. Então, eu não aceito esse tipo de comentário, senhor presidente, de desocupados. Desocupado é quem puxa saco de ladrão, de cartel e de quem está condenado, senhor presidente. Eu não estou mentindo, não. É condenação. Condenação. Isso aqui é o papel do Ministério Público com 5 anos de investigação, senhor presidente. Então, desocupado é quem não está cumprindo o seu papel de fiscalização e puxando saco do governador e de companhia limitada.
Eu solicito que a expressão puxador de saco seja retirada das notas taquigráficas. Está suspenso por 5 minutos para que nós possamos aguardar a chegada dos deputados ou suspender a sessão.
Thank you. dias saiu muita raiva aqui de dentro, por isso que não é. Não creio que ele volte. Então, ó, tô combinando ali com o Cláudio, o João e a
Thaís. São dois créditos, né? Hein, Marcelo?
Estou sentindo isso. Fecha esse.
16:55.
Não, se tiver cor, a gente vota. Isso não tem a dúvida. Precisa votar. Vou dizer para o movimento passe livre que o PSD é contra a votação.
Solicito a deputada Arlete Sampaio que faça a chamada nominal das senhoras e senhores deputados. Não havendo coro, vamos ter que encerrar a sessão por falta de condições para apreciar as matérias.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Arlete Sampaio, presente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputada Celina Leão, presente. Cadê a Celina? Deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputada Celina Leão, de ausente para presente. Doutor Michel, ausente. Deputada Helena Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Valle, presente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olair Francisco. Ausente. Professor Israel Batista, presente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Olaí Francisco, de ausente para presente. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Ronen Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Vasnir de Rouri, presente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está faltando um. Tem 11. Chico Leite, ausente. Vigilante, Cláudio. Cristiano, ausente. Michel, ausente. Evandro, ausente. Joy Valle, Guilherme, Vitor, Laí, Rael. E vai ser 11 presentes. 11 presentes, 12 ausentes.
Com 11 parlamentares presentes, 13 ausência, não há coro para entrarmos na ordem do dia.
Declaro encerrado a presente sessão.